Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Você que está nos ouvindo, que está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930. Aqui quem está falando é Jussara Nascimento, apresentando a programação Trajano pela Paz, sempre nas sextas-feiras, às 16 horas. Hoje nós chegamos com um pouquinho de atraso, nossos convidados também estão atrasados. Enfim, vamos levando a nossa pauta do dia. Nós convidamos para falar sobre feminicídio e dependência afetiva a doutora Raquel Barcelos e a nossa vereadora Georgia Prats. Ambas estão um pouco atrasadas, mas elas estão chegando. De qualquer forma, o que é a pauta feminicídio e dependência afetiva? Nós começamos um debate na Livraria Vertov há 4 semanas atrás, onde nos reunimos para discutir esse tema. O tema é delicado, diz respeito ao assassinato de mulheres em situação familiar. É um tema que Raquel Barcelos domina e que a nossa vereadora Georgia Prats conhece muito bem. Por isso elas foram convidadas. Em breve estarão aqui conosco. De algum momento que a gente está iniciando a nossa programação, eu quero agradecer você que está na sua casa, no seu lar, no seu estúdio, no seu trabalho, no seu carro, acompanhando a nossa programação. Vamos colocar uma música para você escutar um pouquinho e já retornamos com a pauta do dia.
Não chore mais.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Só enquadrando. Só arrumar ele um pouquinho. Boa tarde. Você que está nos ouvindo está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, com as nossas convidadas ao vivo, nossa doutora Raquel Barcelos e a nossa vereadora Jorge Prats. Meninas, que correria que foi essa sexta-feira, hein? Muito bom que vocês estejam aqui. Na pauta do dia, feminicídio e dependência afetiva. É um tema delicado, é um tema complexo, é um tema que normalmente as pessoas evitam falar, evitam ver. Em geral, um vizinho pode estar assistindo ou escutando uma situação, mas ninguém fala sobre o tema. Então, por isso nós discutimos muito essas pautas há 4 semanas atrás, Raquel?
Sim.
4 semanas atrás nós tivemos um encontro na Livraria Vertov com outras mulheres para debater esse tema, porque a gente entende que as estatísticas são vidas.
Exatamente.
São vidas humanas, são vidas importantes que temos perdido. Então, eu queria só lembrar assim, Raquel, você que trabalha com serviço social e é especialista em enfrentamento à violência contra crianças e mulheres, crianças, adolescentes, na tua experiência, essas estatísticas, elas estão atualizadas? Isso é verdadeiro? 33% de mulheres sofrem violência doméstica? Isso é verdadeiro?
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, vereadora, boa tarde, Jussara. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, para estar aqui novamente com vocês. E a realidade é triste, mas esses dados, eles refletem muito a realidade. Principalmente após pandemia, a gente teve um aumento aí dos indicadores de violência contra a mulher, violência doméstica, feminicídio bastante considerável. Então, o Anuário de Segurança Pública, dia 20 agora saiu, né, referente a 2022, e a gente vai ver aí um agravamento bastante considerável sobre a questão da violência contra a mulher. Todos os indicadores, eles aumentaram. Isso reflete a realidade dos atendimentos que a gente tem feito aí essas mulheres nos últimos anos, né? Então, é interessante que, apesar de todo o aparato legislativo conquistado no Brasil, ainda somos um país que muito violento em relação às mulheres. Não é porque temos um aparato legislativo que a violência contra a mulher diminuiu. A informação aumentou, a legislação melhorou, mas a violência contra a mulher ainda continua em estado grave, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração, falar mais e fazer o enfrentamento também.
Bom, nós temos a felicidade, né? A alegria de ter uma vereadora, uma mulher que sabe do que a gente está falando, que tem um respeito muito grande pelas mulheres. É uma alegria ter uma vereadora aqui conosco no estúdio e uma vereadora que está preocupada com a pauta dentro da Câmara. Obrigada, Jorge Prates, por estar conosco. Obrigada por ter nos representado esses períodos todos. E eu queria que você falasse um pouquinho do que tem sido essa trajetória.
Então, também quero agradecer o convite e dizer que estou maravilhada de estar aqui com vocês, né, e também dar aí um axé para todos que estão nos ouvindo. Agradeço muito as palavras de início. Acho que a gente vai sentindo ao longo, né, da caminhada como é importante mesmo representatividade, né, em ser uma mulher preta periférica ocupando aquele espaço, e cada vez mais, né, assim, tudo que a gente vai sentindo que é possível fazer e transformar, né, a partir desse lugar. Acho que posso dizer que falar sobre feminicídio, né, em questões de afetos nesse espaço, e tudo que vocês já trouxeram aqui, e estar hoje na Câmara de Vereadores é a gente entender, né, o quanto, né, a política, o patriarcado, né, o sexismo fez parte da nossa história durante toda a caminhada, né, da nossa existência, e o quanto também em muitas culturas está enraizado, né, e essa transformação ela é mais que necessária e urgente, porque ela afeta tanto as mulheres como as crianças, né, e a gente tem muito que caminhar ainda, né, e acho que sinto uma resistência muito grande ainda para se debater isso nesses espaços legislativos, e isso me entristece, né, porque a gente precisa avançar, são vidas, né, como você colocou logo de início, não só estatísticas e números, né, mas são vidas que a gente acaba perdendo ao longo dessa jornada, justamente porque alguns querem se manter no poder, manter, né, as coisas como estão, porque facilita a vida de alguns, né, então isso é muito triste. Então a gente tem muita coisa ainda para pensar e caminhar. E o Paraná hoje, infelizmente, está, né, no terceiro da lista aí de feminicídios, né, que mais mata mulheres. Então a gente está ficando atrás somente de São Paulo e, se eu não me engano, de Minas Gerais.
Isso.
E, então a gente tem muito ainda que caminhar, muito que observar, né, enquanto Estado, enquanto pessoas, né, para a gente poder garantir o direito das mulheres e das crianças também.
Quando nós falamos a violência contra a mulher e contra a criança, se está acontecendo uma violência dentro de casa, as crianças podem estar silenciadas, mas elas estão escutando e elas estão sendo educadas para entender que isso é normal. Então, normatizar a violência, nós não podemos mais. Não. Até porque a gente sabe, todas nós sabemos, nós temos estudado sobre a pauta, sobre o tema, e nós sabemos que isso é uma reprodução de padrões colonialistas, castradores, sim, opressores, que não aceitam a liberdade de mulheres, que não respeitam o não de uma mulher. Quando uma mulher diz não, é uma gozação? É uma piada? Não, não é uma piada, gente. Não pode ser levado dessa forma. Nós temos observado algumas ações bem pontuais das escritoras. Elas têm escrito mais sobre o tema. Nós temos hoje a representatividade no Legislativo Federal da Carol D'Artora também, que também defende a nossa pauta. Um abraço para a Carol D'Artora. Nós tivemos nesses últimos meses uma secretaria, não, um Ministério da Mulher, Ministério de Igualdade Racial, Ministério de Direitos Humanos e o Ministério Indígena. São avanços muito grandes nos últimos meses, mas que ainda não dão resultados imediatos. De imediato, o que nós podemos fazer, além de estarmos conversando sobre o tema, esclarecendo com a população, porque a nossa rádio, ela tem uma abrangência muito grande na antena. Então, eu sinto assim que é de utilidade pública nós falarmos com a região metropolitana. São 29 municípios, a região litoral sul do Paraná e a região do norte de Santa Catarina, a nossa antena atinge. Nós também atingimos Campos Gerais, Ponta Grossa, Irati, São João do Triunfo. E a gente sabe também que no Paraná existem muitos, muitos conflitos. Tenho recebido informações de Cascavel, de Toledo, de feminicídio nessas regiões. Infelizmente, a gente tem que constatar isso e tem que informar. É de utilidade pública que a gente se reúna, debata e encontre novas soluções. Como mediar essa situação? É por isso que nós convidamos vocês para estarem aqui. Como nós podemos direcionar as nossas atividades para reduzir a violência doméstica e evitar perder outras vidas desta forma tão cruel? Desculpa falar dessa forma enfática, mas eu não vejo outra forma de falar desse
cruel
fato.
É cruel.
Não tem outro caminho.
Eu acho aí, Jussara, que a gente tem duas estratégias para fazer o enfrentamento a essa questão da violência contra a mulher. Uma é preventiva, né? Então, esse lugar onde a gente está aqui, né, é um lugar importante, é um lugar onde a gente pode estar sensibilizando, a gente pode estar conscientizando as pessoas para uma realidade. Né? Então, é ruim falar de números, mas é necessário, porque muitas vezes quando a gente fala, o número de mulheres vítimas de violência doméstica é grande, mas quão grande é isso? né? Quantas mulheres são atingidas dentro dessa, estão envolvidas dentro dessa realidade. Então, quantificar, mensurar é interessante no sentido das, para que as pessoas entendam a gravidade da situação. Então, numa perspectiva preventiva, ações como essa são ações importantes, que é para sensibilizar as pessoas, para que eles entendam que essa realidade é uma realidade grave, como você já apontou. E a outra estratégia é o atendimento a essas mulheres que já estão num quadro de violência doméstica, né, apontando caminhos para que elas saibam, primeiramente, que não estão sozinhas, que essa realidade não é uma realidade que está contida dentro só do contexto da casa, dentro do domicílio, né, ou seja, não é algo privado, e que faz parte de uma questão estrutural, né, como a Georgia já apontou. A gente tem uma cultura, uma cultura que é estruturada na violência, no patriarcado, no machismo, no sexismo, ou seja, tudo isso contribui para a opressão do corpo feminino ou de gênero. Né? Mas tem uma questão de gênero aí que envolve também essa questão da opressão contra as mulheres. E claro, tendo essa cultura permissiva, isso reflete nos indicadores. Então, além de prevenir, nós precisamos fazer um enfrentamento. Ou seja, é necessário que hajam políticas públicas efetivas para atender as mulheres que estão em situação de violência doméstica e em situação de risco que pode possibilitar aí o feminicídio. Né? Nós temos visto os números da segurança pública, isso é o que foi notificado.
Era isso que eu ia perguntar.
Né? É o que foi notificado. E o que não foi? Né? Então, se a gente se apavora, né? A gente vê lá, a OMS já disse que o Brasil, a questão da violência contra a mulher no Brasil é epidêmico, é tratado como se fosse uma epidemia, porque a violência até 2,7, que ou seja, 27%, 2,7 a cada 100 mil habitantes, né? Cerca de 3 a 4 mulheres, 4 mil... Calma aí, que eu me enrolei aqui, calma aí. 33,4%, que é cada 100 mil habitantes. Né? No Brasil, 33,4% são mulheres vítimas de violência sexual e violência física. Para a OMS, 27% já é um caso de epidemia. Então, ou seja, a gente está muito acima do quadro. Ou seja, a questão da violência é uma epidemia hoje no Brasil. Constatou-se isso. Então, é grave. Né? Mas será que esses cerca de 22 milhões de mulheres vítimas de violência hoje no Brasil, física e sexual, existe equipamento público, existe política pública para atender todas elas? Será que existe equipes técnicas dentro da rede de proteção à mulher para atender todas essas mulheres? Então é importante a gente fazer um tensionamento, uma pressão, né? Porque senão essas mulheres vão sendo vitimizadas, e o que fazer? Para onde encaminhar? Que estratégias a gente pode dar? Que caminhos a gente pode apontar para essa mulher? Né? Existem hoje alguns, né? Mas vou deixar a vereadora falar um pouco também, né? Mas existem alguns caminhos, mas ainda não é o suficiente.
Eu acho que quando a gente fala sobre a questão do feminicídio, a gente está falando de uma consequência, né, extrema de várias violências que são cometidas contra a mulher, né? E aí eu acho que após isso, ao sofrer vários episódios de abuso físico, psicológico, moral, sexual, também patrimonial, é que aí acontece esse crime, né, que chega no final da natureza dessas violências, que é, como a gente falou até aqui, né, uma questão patológica mesmo, né, social. Mas aí quando a gente pensa em como a gente vai fazer esse enfrentamento, eu acho que é também, além de tudo, né, que você já colocou, eu acho que vale também, em primeiro lugar, a gente realizar ações de nomear, né, visibilizar e conceituar esses crimes em primeiro lugar, né? Porque essas mortes são violentas de mulheres e de crianças, e constituem, né, contra o exercício material do direito e de ter direitos, né? Então acho que também fazer esse monitoramento do feminicídio para pensar políticas públicas num território que é preciso dispor de informações realistas, né? Como você trouxe também, existem muitos casos, né, subnotificados. E que isso também preocupa, né? Porque essas mulheres não estão fazendo as denúncias, uhum, né? Quais são esses medos e esses, né, esses lugares de insegurança que elas estão permeando tanto, que impedem elas de avançarem nesse sentido.
As próprias delegacias, né?
Muitas vezes permitem uma coisa.
Não são...
É que pro ouvinte, Subnotificado, talvez não fique claro. O que é o subnotificado? É aquela questão de que a pessoa sofre a violência, mas a família diz assim, você não pode falar nada, você não vai fazer boletim de ocorrência, que você vai ficar expulsa de casa, teus filhos não vão para a escola, então você vai ter que aturar isso. Isso é o subnotificado, gente. É quem sofre violência e não fez nenhum registro a nenhuma situação, nem assistente social, nem a delegacia. É, só para esclarecer isso, porque normalmente a população fica assim, tá, mas ela falou subnotificado, o que será isso?
Exatamente. Não, e bem importante você ter colocado isso, né? Isso envolve muitos sentimentos também, né? De culpa, de medo, né? De inferiorização e às vezes até de dependência, né? Tanto emocional como, né? De dinheiro mesmo, né? Às vezes muitas mulheres dependem da pessoa que está agredindo ela na casa, enfim, e acaba se dispondo, se colocando dessa situação e não denunciando também por medo de não saber o que fazer a partir dali, né? Após a denúncia. Então, acho que nesse sentido até, falando sobre isso também, vale muito a gente pensar nesse lugar da análise interseccional, né? E aí tem algumas perguntas que a gente pode fazer, que eu acho que são sempre importantes considerar, né? Além de considerar a questão de gênero, né? Aí perguntar, por exemplo, qual é a cor dessa mulher, né? Ela é uma mulher cis ou trans? Teve alguma orientação jurídica durante esse processo? Ela possui acesso a trabalho e renda? Né? Na região onde ela mora, havia alguma delegacia da mulher? Ela foi bem assistida juridicamente? Tinha filhos menores? Dependia, então, economicamente do agressor? Né? Tinha para onde ir? De qual região ela era? Né? Então, esses são os dados que a gente precisaria sempre levantar para a gente, a partir daí, sim pensar em questões de políticas públicas efetivas e que sejam direcionadas também aos casos, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, né, num assunto tão denso como esse, tão pesado como esse, as mulheres negras são as que são mais atingidas também. E aí a gente não pode desconsiderar, né, que existe também essa vulnerabilidade que a mulher negra se encontra na sociedade, que é muito maior que as outras e que acaba, né, fazendo com que esse número também seja, né, relativamente maior, né?
As pessoas falam assim, me questionam, você fala muito da mulher preta, da mulher periférica. A gente fala porque é o nosso lugar de fala. Mas a mulher branca, a mulher da classe elitizada, ela também é agredida.
Sim.
Ela também é silenciada. Talvez ela nem saiba quanto.
É,
né?
É verdade.
Sabe? Ela nem saiba quanto, mas ela também é silenciada. Então a gente não está restringindo a nossa fala só ao nosso modus operandi, é o nosso núcleo. Toda mulher precisa questionar. Eu estou confortável, eu estou segura, eu corro risco dentro desse relacionamento? Meus filhos correm risco? Eu devo continuar aqui mesmo com as condições favoráveis, econômicas? Uhum. Ou eu, né? Como que eu faço com isso? Gostaria que você pensasse comigo essa fala.
É importante a mulher ela ter o entendimento do que é um relacionamento abusivo, né? Então, a questão afetiva, tem uma série de fatores que conduzem a mulher a se encontrar numa situação de violência doméstica. Isso excede a classe social e também uma questão de gênero, de raça, etnia, enfim. Mas é importante a gente marcar, sinalizar que é uma relação abusiva, onde se tem uma figura de alguém que tem uma característica opressora, de controle sobre o corpo, sobre os bens, sobre a vida daquela mulher, né? Então, essa atitude, né, opressora e controladora, é importante que a mulher perceba, né? Então, às vezes, no início do relacionamento, parece amor, parece proteção, mas o excesso de ciúme, o excesso de cuidado, na medida que esse companheiro, essa companheira, ele vai, ou ela vai impedindo o outro, né, de se relacionar com a família, se relacionar com outros sujeitos, ele vai privando essa mulher, criando, fazendo com que ela rompa os seus laços afetivos e viva exclusivamente a relação com ele. Né, com esse outro parceiro. E esse isolamento faz a mulher ficar mais vulnerável ainda. Então, o jogo, né, da relação passa por esse caminho da vulnerabilização da mulher em todas as esferas. Por isso que a gente tem que ter lugares onde essa mulher possa ser ouvida, onde ela possa ser entendida, acolhida, né? É necessário que se tenha espaços de acolhimento para essa mulher, que ela entenda, por exemplo, se eu tenho uma amiga que está passando por uma situação dessa, o que, que eu devo fazer, né? Não deve julgar de maneira nenhuma, mas deve acolher, apoiar. E cada mulher tem um tempo diferente para vencer ou romper com o ciclo da violência, né? Então, o ciclo da violência, ele escamoteia, ele esconde muito essa relação abusiva. Porque uma mulher que sofre violência doméstica, ela não sofre violência doméstica todos os dias. Ou dentro dessa relação, tem dias que ela pode ser xingada, ela pode ser desmoralizada, ela pode ter os seus bens retidos, ela pode ter dentro do seu relacionamento algum tipo de abuso sexual, ela pode ter assim algumas situações que ela passa vexame. Geralmente o agressor faz isso na frente das outras pessoas para que ela tenha vergonha e vá se afastando, né? Então não dá para julgar, nós temos que acolher.
Quando você fala não podemos julgar, tem um termo que está muito na moda, que é o tal do mimimi. Ai, você está fazendo mimimi. Ai, você está fazendo vitimismo. Uhum. Quando se trata da vida alheia, você não sabe o que ela está vivendo, né?
Exatamente.
Ela está fazendo um comentário e você já não deixa ela nem terminar de falar a frase e você não quer nem escutar. Escuta, amiga. Escuta, presta atenção, sabe? Vê se é redundante mesmo, vê se é exagerado ou se você pode cuidar ou encaminhar para quem possa. Que eu acho que essa é a nossa maior contribuição de utilidade pública. Para quem encaminhamos, Jorge?
Hoje a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que faz esse atendimento e, aliás, presta um belo atendimento às mulheres, né? Que é esse acolhimento que é feito na casa e também todos os encaminhamentos necessários a partir daí. É óbvio também que a gente tem que pensar que muitas vezes as mulheres procuram as delegacias e ali elas fazem, né, 20 vezes a mesma ocorrência e isso demora para ser encaminhado. Então, o melhor lugar agora para fazer esse acolhimento direto é na Casa da Mulher Brasileira. Acho que esse é um primeiro momento assim, para se entender. A respeito disso que você colocou agora, sim, é super importante pensar mesmo que essas violências elas vão acontecendo, né, durante muito tempo, né, muitas vezes. E que às vezes mesmo as mulheres tendo essa dificuldade de entender, acabam, né, muitas vezes sendo orientadas por outras a até fazer, né, conversa com amigos, com parentes, e acabam não chegando em vias mesmo de procurar essa ajuda nas instituições, né, onde realmente poderiam encaminhar, enfim, né, concluir ali a questão da Lei Maria da Penha e conseguir, né, essa proteção, né, mais adequada. Então, a Casa da Mulher Brasileira hoje é o lugar que eu mais indico mesmo para quem me levar a fazer essa denúncia, vá buscar esse acolhimento, né, e como vocês disseram, sem nenhum julgamento, que elas busquem mesmo essa proteção para a vida delas.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.